Então, nós estamos mais uma vez falando sobre o reino de Salomão e a própria figura de Salomão como figura de Jesus e figura do seu reino na terra. Nós já vimos cinco aspectos como Salomão fez a casa de Deus para ser o centro de adoração de toda a terra. As profecias falam sobre isso, muitas profecias na Bíblia falam sobre isso. O segundo ponto, a sabedoria de Salomão, que ele era mais sábio que todos, referindo-se à grande sabedoria de Jesus, e isso não é só para ficar num pedestal, assim, ah, eu sou sábio, mas isso se manifesta, vai se manifestar cada vez mais, na forma do seu governo e naquilo que ele vai implantar na terra. Terceiro ponto, a grandeza, fama e prosperidade do reino. Quarto, a extensão do reinado sobre toda a terra. Salomão não reinou sobre toda a terra, ele tinha a maior extensão de qualquer outro rei. Mas a figura é de reinar sobre toda a terra. E o quinto, que nós vimos na aula passada, é um reinado de justiça. A grande esperança, aquilo que nós vemos em tanta falta nos governos humanos, é a justiça. Na verdade, nós nem temos uma ideia muito boa de justiça. Geralmente as pessoas, quando falam de justiça, querem falar assim: me favorecer, faça justiça, né? Me favoreça, em detrimento às vezes de outras pessoas. Mas o reinado de Jesus é um reinado de verdadeira justiça. Salmo 72, que nós lemos na aula passada, fala bastante sobre isso. Então agora nós vamos passar para o sexto aspecto. E vamos voltar para 1 Reis, que é a nossa base. Nós estamos analisando alguns aspectos do reinado de Salomão nessa descrição que tem em 1 Reis 9 e 10. Então, em 1 Reis 9, já vimos isso no início, quando ele começou a construir o templo, mas aparece aqui novamente. 1 Reis 9, versículo 15. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, os terraços de apoio, o muro de Jerusalém, como também a Azor, a Megido e a Gezer. Faraó, rei do Egito, subiu e tomou Gezer, versículo 16. Depois ele faz uma lista de algumas coisas que Salomão edificou. 17. Assim edificou Salomão a Gezer, a Bet-Horon, a Baixa, a Baalat, a Tadmor, no deserto daquela terra, a todas as cidades, armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e o que desejou edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Então, a primeira parte do reinado de Salomão, que a gente já estudou, enfatiza muito a casa de Deus e o palácio. Entre as duas coisas ele gastou 20 anos, né? A casa de Deus, 7 anos, a própria casa dele, 13. Então, mas não foram só essas duas coisas que Salomão edificou. Então aqui não vai falar detalhadamente de cada um, mas aqui tem uma lista de coisas que ele edificou: cidades, fortificações. Tem uma parte que ele levantou uma parte da própria cidade de Jerusalém. Então ele fez muitas edificações, muitas construções. Ele tinha muitos projetos e né, termina 19, fala assim, tudo que desejou edificar em Jerusalém, no Líbano, lá, assim, lá no norte, em toda a terra do seu domínio. E essas cidades, esses nomes, a gente não tem, não vou tomar tempo, eu também não me aprofundei muito no estudo da geografia, mas no versículo 15 fala sobre a casa do Senhor, a própria casa, os terraços de apoio. Acho que algumas traduções até dão um nome para isso, né? Mas são terraços de apoio dentro de Jerusalém. O muro de Jerusalém, ele aumentou bastante a cidade, a extensão da cidade, aumentou os muros. E aí cita essas cidades, Azor, Megido, Gezer, depois 17 em diante. Eu a única coisa que eu já vi, vários comentaristas mostram que esses lugares que ele edificou eram lugares estratégicos, eram lugares que representavam defesas contra invasões. Então não era assim uma cidade qualquer, ele tinha cidades específicas que ele edificava ou que ele fortificava como pontos estratégicos da defesa de Israel. Mas, na verdade, só para vocês saberem, se quiserem até anotar, o sexto aspecto é que ele colocou todas as nações, povos de outras nações, a serviço do reino. Porque ele começa no versículo 15 falando, este é o relato do trabalho forçado. E no versículo 20, fala assim, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, eteus, ferezeus, eveus e jebuseus, quem são esses eus aí? Esses são todos os povos que habitavam a terra antes de Josué levar o povo para a terra prometida. Então, todo o povo que restou, porque quando Josué entrou, eles conquistaram, aniquilaram muita coisa, mas não acabaram com tudo. Então, quanto a todo o povo que restou dos amorreus e todos esses povos aí, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a trabalhos forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus servos, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Então, a gente já passamos por essa situação antes, né? E mencionamos alguma coisa, mas quando a gente olha essa questão de trabalhos forçados, de escravos, a gente tem uma reação contrária, porque como que isso pode ter algum bom significado? Você colocar povos, mesmo que sejam outros povos, que aqui deixa muito claro que os filhos de Israel não eram submetidos à escravidão. Para fazer todas essas grandes obras que Salomão empreendeu, ele não colocou o povo de Israel a trabalhos forçados, mas ele sujeitou outros povos, principalmente esses povos que eram descendentes dos cananeus, né, de todos os diferentes povos aí que habitavam a terra de Canaã. Então, em primeiro lugar, nós temos uma distinção, nós temos duas classes de pessoas. E isso é importante notar, porque vou mostrar daqui a pouco que nos livros proféticos também fala sobre isso. E na verdade, né, que nós estamos olhando isso aqui como figura do milênio. Então, se você for lá para Apocalipse 20, que é o texto que fala claramente sobre o milênio, você percebe que tem um povo sobre a terra que permanece, é um restante, que quando Jesus volta, o livro de Apocalipse e todas as outras, muitas outras profecias na Bíblia falam muito sobre destruição e juízo. vai ter muita destruição, muita morte, muitas pragas, né? Apocalipse conta, né, de várias formas como isso vai acontecer. Vai ter guerras, vai ter pragas, vai ter juízos de Deus. Quando Jesus voltar, Apocalipse 19 fala sobre ele estar em cima de um cavalo, trazendo, né, derrotando todos os seus inimigos, né? A gente até pensaria assim, nossa, a descrição no Apocalipse da volta de Jesus deve ser uma descrição maravilhosa. Jesus volta, celebra com seu povo, tem o casamento realmente, né, de Jesus com sua noiva. Mas se você lê, por exemplo, o Apocalipse 19, no início tem, né, as bodas do Cordeiro, fala sobre o casamento, mas quando aparece Jesus em cima do cavalo branco, né, não tem festa. Aliás, fala até de festa, mas é uma festa de matança, né, uma festa de juízo. Então, isso aí é uma coisa uniforme, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, fala muito sobre, né, Pedro, 2 Pedro 3, fala sobre até os elementos da terra se dissolvendo, tudo. Então, a Bíblia fala muito sobre a segunda vinda relacionada a juízo, a morte, a destruição. Então, mas quando fala no capítulo 20 sobre o milênio, então fala depois, né, logo depois dessa descrição de morte, de juízo, de guerra que Jesus faz contra todos os seus inimigos, fala sobre a ressurreição, a primeira ressurreição, os tronos, e aqueles que venceram são reis e sacerdotes sobre a terra. Então nós temos os sobreviventes. Muita gente morre, tem muita destruição, mas não é todo mundo. Então muita ainda sobra, ainda tem uma sobra, não sabemos, né, quantificar, mas tem um remanescente. Então tem Jesus reinando sobre a terra com os seus vencedores, que são reis e sacerdotes. Então aqui você vê essas duas classes de pessoas no reinado de Salomão. Ele tem, olha o versículo 22 de novo, né? Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus servos, seus príncipes, seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Então aqui pode ser, eu acredito que seja uma figura do povo de Deus, né? O povo de Israel não era escravo, eles eram os chefes, eles eram os comandantes, eles eram os que estavam junto com Salomão comandando, executando todas as obras. Então essa é o quadro de Jesus com seu povo, né? Enquanto que outras nações e outros povos eram convocados, eram, como é que é a palavra? Eles eram obrigados, eram constrangidos a fazer a obra de Deus. Então o sexto aspecto, eu só vou conferir rapidamente com vocês em dois ou três textos de Isaías, como ele confirma isso, que quando Jesus estabeleceu o seu reino, alguns, mais ou menos aquela figura que até tem um cântico, né, uma música, uma letra de cântico que fala assim, aqueles, naquele dia que Jesus voltar, referindo a Filipenses 3, né, aquele dia, Filipenses 2, naquele dia todo joelho se dobrará, não é isso? Toda língua confessará, quer queira, quer não, né? Essa sim, de toda língua, todo joelho se dobrar, não é uma coisa voluntária, mas quem faz isso agora tem um galardão bem maior, porque agora é voluntário, agora só dobra o joelho quem realmente tem a revelação e quem quer reconhecer Jesus como Senhor. Então é mais ou menos isso, que a igreja, o povo de Deus, né, a gente quer falar nós, né, que Deus permita que seja nós mesmos, né, mas, né, é que que nós possamos ter a honra de estar junto com o grande rei, estabelecendo o seu reino, né? Comandantes, chefes, homens de guerra, capitães, né? Como ele fala aqui. Então tem aqueles que são reis e sacerdotes, mas tem aqueles que não aceitaram o governo de Jesus antes, mas vão aceitá-lo obrigatoriamente. Quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino, eles vão aceitar, não porque tiveram revelação, e eu creio que é nesse sentido que cabe essa figura de escravos. Todo o povo que restou dos amorreus, eteus, quer dizer, todos aqueles povos que estavam ali, que nunca tinham reconhecido o verdadeiro Deus, aqueles que sobraram vão fazer parte, mas não voluntariamente. Então essa é a ideia que tem aqui de Salomão. Todas as nações, os povos de toda a terra, né, não como, né, assim, é lógico que é uma figura, eu não creio que Jesus vai ter um reinado de escravidão, né? A figura de Salomão aponta para um reino em que Jesus vai trazer todas as pessoas, e essa é a beleza, todas as pessoas, todos os talentos, aquilo que a gente já viu com aqueles servos de Irão, né? Eles sabiam trabalhar com madeira, sabiam navegar, todos os dons, todos os conhecimentos, todas as capacidades de outros povos vai ser canalizado para o serviço do reino. Então esse é o sexto aspecto, né? Todas as nações, todos os povos sendo canalizados, sendo levados a contribuir para a glória do grande rei. Então, só me acompanhem em dois ou três textos de Isaías. Isaías 14. Lembre que os profetas, eles falavam, isso aqui é um ponto que a gente sempre precisa guardar. Os profetas, os livros proféticos que nós temos na Bíblia, eles viveram e profetizaram no momento da história que nós ainda não chegamos, né, porque vai ser depois de Salomão. Então, houve um período, um grande período de declínio depois de Salomão. E o povo, né, alguns reis levaram o povo a servir a Deus, mas a maioria não. Então o povo foi se afastando até chegar ao exílio, ao cativeiro e à destruição de Jerusalém e tudo. Então os profetas, os livros proféticos que nós temos, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os menores também, eles profetizaram em vários momentos, né, desse período de declínio. Então a grande mensagem do profeta, de todos os profetas, era: vocês estão longe de Deus, vocês se afastaram de Deus, Deus vai cumprir a palavra que Moisés falou lá no início, que se vocês não andarem nos meus caminhos, vocês não vão ficar na terra prometida, eu vou julgar, então o juízo virá. Então tem muita coisa que às vezes a gente fala assim, poxa, né, eu gosto de ler promessas, eu gosto de ler coisas boas, agora ficar lendo capítulo após capítulo, vocês gostam de ler os profetas? Capítulo após capítulo, porque Deus vai chegar e vai, né, todo mundo vai morrer e os príncipes vão ser mortos e as damas e donzelas não vai ter esse casamento, não vai ter voz de cântico, e vai descrevendo como as cidades vão ficar, as férias do campo vão ficar andando no meio da cidade porque não tem ninguém habitando, vai descrevendo, né, cada cena, e eles não ficam assim, né, Deus vai julgar, ponto final. Não, eles descrevem, né, em todos os detalhes, e as nações que virão, e como é que vai ser e tal. Aí você, meu Deus, né, bom, isso já aconteceu, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente? O que todas essas profecias têm a ver com a gente? Bom, primeiro porque existe um grande paralelo. A apostasia de Israel é um paralelo à apostasia e afastamento da igreja. Então, aquilo que Deus falou que viria sobre Israel, hoje ele está falando que vem sobre a igreja, e também isso já aconteceu em épocas passadas, né? Deus já destituiu, quando nós fomos estudar essa parte de do reino dividido, né, essa parte da história que vem depois de Salomão, nós vamos ver como isso já teve muitos paralelos na igreja. Só para vocês terem isso na cabeça. A glória da igreja de Atos. Maravilhoso, né? A glória da igreja de Atos. A glória do reinado de Davi e Salomão, né? Um certo paralelo ali também, né? A glória da igreja de Atos. E rapidamente, é uma das coisas impressionantes, quando termina o reinado de Salomão, ele tem ouro, ele tem glória, ele tem uma grande extensão, e um símbolo, um dos símbolos da glória de Salomão, foram aqueles escudos de ouro. Não sei se vocês lembram isso, mas a gente já leu aqui, né? Conta no capítulo 10 de 1 Reis, que ele tinha tanto ouro, e ele fez 300 escudos, sei lá, assim, ele fez um monte de escudos de ouro puro e colocou, acho que no templo, era assim como como um troféu, como você faz assim, né? Esse aqui é um símbolo da glória. Sabe quanto tempo durou? Quanto tempo aqueles escudos ficaram? No filho dele, no tempo do filho de Salomão, que já abandonou o Senhor, Deus já mandou um outro rei, não sei se era do Egito, que chegou aí e levou tudo embora. Então você pensa, gente, mas como que acabou rápido a glória de Salomão, lá naquele auge, lá naquele pico, rápido, 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 já chega, né, no filho de Salomão, o reino é dividido, o ouro é levado embora, quer dizer, e a história da igreja é isso. Rápido, rápido, a glória da igreja de Atos sumiu e nós temos toda a história da igreja para comprovar isso. Então, algumas coisas já aconteceram, mas tem, então, por que que a gente deve ler e prestar atenção nas profecias de juízo, de destruição dos profetas? Por que que a gente deve prestar atenção nisso? Isso não é um exercício de, eu tenho que ler essas coisas porque eu quero ler a Bíblia inteira, mas, poxa, isso aqui, né, tem várias partes do Velho Testamento que você pode ser tentado assim, não, isso aqui não importa para mim, essas, né, 9 capítulos de nomes, né, no início de 1 Crônicas, né, para que eu vou ler isso? Ou então, Êxodo, capítulos e capítulos sobre medidas do tabernáculo. Então tem várias partes do Velho Testamento que a gente pensa, não, isso aí não, né, faz parte aí para os estudiosos, mas para mim isso não tem valor nenhum. Né? Não, tudo tem valor, tudo tem importância. E as profecias de juízo dos profetas, essas profecias são importantes porque, em primeiro lugar, essas profecias também já se cumpriram e podem se cumprir ainda na igreja, porque nós estamos fazendo igualzinho a nação de Israel. Nós também nos afastamos de Deus, temos o nome de Deus, segue os profetas, né? Isaías é um bom exemplo, ele começa falando, eu não gosto das suas assembleias, eu não gosto dos seus holocaustos, coisas que Deus mandou fazer. Então Deus fala assim, eu tenho, como é que é o termo que ele usa? Eu tenho nojo, eu tenho vontade de vomitar, é mais ou menos essa ideia que ele dá, eu tenho vontade de vomitar nas suas assembleias, nos seus cultos, porque vocês vêm com a boca, mas a vida está longe de mim, né? E isso a gente sabe, não é para apontar para outros, a gente pode olhar para dentro de nós mesmos e saber que isso é verdadeiro, isso é algo que precisamos prestar atenção, Deus está falando. Mas a segunda razão por que nós devemos prestar muita atenção nas profecias é que no Velho Testamento eles viam essa destruição, mas ao mesmo tempo, né, espalhado, né, no meio, permeando todas as profecias, você tem momentos em que o profeta ele olha além daquele momento de juízo e ele fala sobre o que vem depois. Graças a Deus, Deus não nos deu, não deixou apenas uma perspectiva de juízo. Ele falou assim, vem juízo, não vai pular, vem juízo, mas depois do juízo vem restauração. E todos os juízos, né, pode ser um terceiro ponto, né, um terceiro aspecto dos profetas, é que todas as todos os momentos de juízo, de castigo, de ira divina, no Velho Testamento e no Novo também, todos esses momentos de juízo são uma figura do dia final. Porque quando Israel experimentou a destruição de Jerusalém, principalmente a cidade santa, Jerusalém, para eles era, o profeta via assim, e o povo que viveu isso, eles falam assim, chegou o fim do mundo, acabou, tudo que Deus tinha feito, a esperança, a história, tudo que gastou para sair do Egito e chegar nesse ponto, terra prometida, cidade, tudo que nós temos estudado, como Deus conduziu o povo até chegar nesse ponto maravilhoso, que é um passo para o estabelecimento do reino de Deus na terra, levou um retrocesso enorme, acabou tudo, então parece o fim do mundo. E eles, os profetas falavam, eles começavam a falar daquela destruição e já falavam do final do mundo. E isso tem a ver no nosso tempo, no Velho Testamento, como tudo era visível, exterior, Deus usava guerras para castigar o seu povo. Não fala muito sobre outros tipos de catástrofes, mas na oração de Salomão, nas palavras de Moisés, ele falava que uma das formas de Deus julgar seu povo era através de falta de chuva. Fala mais assim, em termos de problemas naturais, a Bíblia fala mais sobre seca, sobre falta de chuva. Hoje nós temos tantas outras coisas que fazem parte, inclusive assim, a gente percebe claramente, por um tempo a gente falava assim, a gente lê muito sobre tragédias naturais, sobre terremotos, tsunamis, enchentes, tantas coisas que acontecem, e às vezes a gente fala assim, antigamente não falava tanto sobre isso, porque não tinha noticiário, e a gente até sabe, os historiadores, geógrafos e tudo assim, eles sabem que houve, por exemplo, terremotos devastadores no século XIX, por exemplo, mas não tinha televisão, não tinha, assim, não chegava ao conhecimento das pessoas, e outra coisa, não tinha tantos aglomerados urbanos como nós temos hoje, Então, às vezes acontecia um terremoto lá na China, por exemplo, mas não tinha grandes prédios para cair, não tinha muitas casas para serem inundadas, então havia morte, havia tragédias, mas não causava essas proporções. Mas hoje, gente, hoje é impossível você não perceber que as coisas estão acelerando. Vocês percebem? Não faz o quê? Dois meses e pouco do Haiti, agora já tem o terremoto no Chile, gente, assim, está acelerando muito, é uma tragédia atrás da outra. Então, embora Deus hoje não julgue o seu povo, o povo de Deus, a igreja, o julgamento não é através de coisas naturais, de guerras, mas Deus está preparando, as coisas estão acelerando, e eu acho que isso, sem dúvida, Mateus 24 fala sobre isso, sem dúvida alguma, essas tragédias aumentando cada vez mais, fazem parte desse final que vem vindo aí, não sabemos quanto tempo. Então, bom, voltando então para o nosso contexto aqui, o que eu quero mostrar é o seguinte: os profetas viam juízo sobre o povo de Deus, por causa da apostasia, por causa de ter abandonado a Deus. Mas eles viam lá na frente Deus restaurando a sorte. Deus não abandonou o seu plano. Amém, irmãos? Quando você olha a história de Israel, você fala assim, olha, Deus podia ter abandonado Israel, sei lá, lá atrás, logo depois do tempo de Salomão, ou se você estudar as murmurações no deserto, Deus podia ter destruído todo mundo e nem ter levado para a terra prometida. Deus podia ter perdido a paciência, mas Deus não perde a paciência, Ele julga, Ele faz o que tem que ser feito, mas Ele não abandona o seu projeto. Deus tinha um projeto com Israel, tem ainda com Israel, mas, num certo sentido, a igreja está no lugar de Israel hoje. Então, não em todos os sentidos, mas em um aspecto, a igreja, como o povo de Deus, está no lugar de Israel hoje. Deus também podia ter desanimado com a igreja, irmãos. Assim, se você não acredita nisso, estude um pouquinho a história da igreja, ou olhe um pouquinho para a igreja como está hoje, e você assim, Deus, eu não sei como o Senhor não desanimou ainda. Não sei, não consigo entender. Como que o Senhor não falou assim, gente, ó, chega, eu não aguento mais, não dá mais, esse povo não quer. Os profetas falavam assim, esse povo é de dura serviço, esse povo vem e é disciplinado e se arrepende, né? Oséias usa aquela expressão, a bondade desse povo é como um orvalho de manhã. Eles têm um pouquinho, né, assim, o orvalho, aquela umidade na folha, nas folhas, na grama de manhã, assim, tá tudo úmido, mas uma hora e pouco de sol já vai embora. Assim, a bondade, o amor de vocês para comigo é como orvalho, dura 2 segundos. Vocês se arrependem, 3 minutos depois vocês já estão prontos de novo para repetir a mesma coisa. Então, era para Deus ter desanimado, mas ele não desanima e ele fala, Isaías 14, versículo 1, o Senhor se compadecerá de Jacó, uma vez mais elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Então ele tá vendo lá na frente, depois da destruição, depois do juízo. Isso não é no tempo de Isaías. No tempo de Isaías o povo nem tinha ido para o cativeiro ainda. Então Isaías está vendo o que vai acontecer, mas ele está vendo além do cativeiro, do juízo de Deus, ele está vendo o retorno. Agora, Israel, depois do cativeiro, voltou. Mas a maioria dos profetas, uma coisa importante para entender, os profetas viam a volta de Israel, de Babilônia, do cativeiro. Mas as profecias que falam da volta, aquele duplo cumprimento, né? Ele via a volta, mas ele já começava a falar não daquela volta que aconteceu no tempo de Esdras e Neemias, né? Ele começava a falar de outra época, que na verdade é o reino milenar. Você vai ver aqui que, e aí assim, não temos tempo para ler muitos textos, mas você começa a ver todas as vezes que os profetas falavam dessa volta, dessa restauração, eles falavam de uma coisa que não aconteceu ainda. Realmente o povo voltou de Babilônia, realmente Deus restaurou, muita coisa que eles falavam aqui aconteceu, mas muita coisa que está nessas profecias não aconteceu. E na verdade, olha só, Israel voltou naquela época do cativeiro de Babilônia. E já na nossa época teve uma outra volta, não teve? Teve uma que nos tempos do Velho Testamento foram 70 anos de cativeiro. Nos tempos depois de Cristo, os judeus ficaram fora da sua terra quase 2000 anos. Muito tempo, e eles voltaram, mas mesmo essa volta na nossa época não cumpre as profecias. Tem muitas coisas que não estão aqui, ou seja, Deus está falando de uma outra restauração, a restauração que vem depois da volta de Jesus. Isso que é importante. Então, os porá na sua própria terra. Agora eu quero que vocês vejam aqui esses dois primeiros versículos de Isaías 14. Olha como ele fala de estrangeiros. Então esse é o ponto que nós estamos querendo ver. Esse sexto aspecto do reinado de Salomão é que o grande rei Jesus, como Salomão fez, ele vai pegar os estrangeiros. Ele não vai só pegar o povo dele e trazer de volta para a terra, mas os estrangeiros vão ajudar, vão servir. Mesmo sem, você percebe aqui claramente que não é porque eles são convertidos que eles fizeram parte do povo de Deus, porque isso é outra coisa. Deus tem um grande povo hoje, que não é só o povo judeu, ele tem um grande povo formado de todas as raças, tribos, línguas e nações, mas não é isso aqui. O grande reino milenar vai trazer, vai ter o apoio, vai ter a ajuda de todas as nações, mesmo aquelas que não têm uma conversão. Porque olha como fica aqui. Ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. O povo os receberão e os levarão aos seus lugares. A casa de Israel os possuirá por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão aqueles que os oprimiram. Vocês perceberam isso? Está muito claro que aqueles, né, que mesmo você aplicando, isso tem uma aplicação, né, para o povo judeu, mas tem uma grande aplicação para o povo de Deus. Nós hoje não temos o nosso, né, falando de Deus, né, o nosso reino, onde Deus faz, nós temos necessidade, não é verdade, irmãos? Nós temos necessidade de servir aos faraós de Egito, não é? Nós temos necessidade de trabalhar, nós temos necessidade de nos sujeitar a um governo que não é o governo de Deus. Então nós somos cativos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Deus é superior a todo governo, ou autoridade, ou força humana, ou demoníaca, ou seja qual for, mas nós somos obrigados a obedecer e a servir. Em certo sentido, nós hoje somos cativos pelas forças deste mundo. Não somos mais escravos ao pecado, não somos obrigados a servir a opressão demoníaca, mas nós temos que servir com o nosso tempo. Nós somos obrigados a viver num sistema que nos causa suspiros. Se não causa suspiros no seu coração, tem alguma coisa errada, né? Se você trabalha e não sente um suspiro no seu coração para poder servir ao grande Deus e fazer só a vontade dele, então tem alguma coisa que não despertou dentro de você, porque o nosso espírito anseia por servir ao Deus verdadeiro. Então, agora ele está falando assim: quando Jesus estabelecer o seu reino, as coisas vão ser invertidas. Aqueles que nos cativaram vão ser cativos, vão, né, ao invés do povo de Deus construir as pirâmides do Egito, né, era mais ou menos essa figura quando o povo de Israel estava no Egito, né, eles eram povo de Deus, né, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas ao invés de construir o reino de Deus lá na terra que Deus tinha prometido, o que eles estavam fazendo? Estavam construindo as cidades e tudo que os faraós queriam construir. Então era essa figura do povo de Deus que está servindo ao sistema deste mundo. Então, ao invés de nós servirmos ao sistema deste mundo, nós somos obrigados a contribuir. E a Bíblia fala que nós devemos fazer bem feito. Se você trabalha em qualquer área que você trabalha, você pensa: gente, eu estou gastando meu tempo para edificar um reino que Deus vai destruir. Não é isso que a gente está fazendo? Mas a Bíblia fala: faça bem feito. Porque Deus tem um jeito de preparar, Deus está treinando, Deus está fazendo o reino dele aqui dentro, então tem coisa que Deus está fazendo, mas aparentemente nós estamos trabalhando para um sistema falido, um sistema condenado, um sistema que Deus vai destruir. Mas um dia as coisas vão ser invertidas. Aqueles, antes nós ajudávamos a construir o reino desse mundo, mas naquele dia, aqueles que faziam o reino deste mundo vão ajudar a construir o reino de Deus. Deu para entender? Então, Isaías 60, eu acho que é mais claro ainda, né? Mas Isaías 60, todo esse capítulo é maravilhoso. 60, 61, 62, esses capítulos aqui de Isaías falam bastante sobre isso, mas versículo 9, 60, versículo 9: certamente as ilhas me aguardam, vem primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe. Olha só, esse aqui está claramente falando do reino milenar. Mas olha quanta coisa que tem em paralelo com o reinado de Salomão. Você percebe isso claramente, porque Salomão foi antes dele, nem depois alguns, né? Mas antes de Salomão, nunca alguém, algum rei, algum povo de Israel manejava navios, né? Eles não tinham nenhuma tradição disso, nenhuma experiência com isso, mas no tempo de Salomão sim, ele tinha frotas de navios comerciais que iam buscar ouro e prata. Então olha assim, vem primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, para a honra do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Estrangeiros reedificarão os teus muros, os seus reis te servirão. Essa é a descrição, como que vai ser. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Pois a nação ou o reino que não te servirem perecerão. Essas nações de todas serão assoladas. Então ele até fala assim, se algum... Vocês percebem que, assim como Salomão tinha serviço forçado, essa descrição está falando sim, os reis vão te servir, e nem todo mundo vai ser voluntariamente. Inclusive assim, se alguém não quiser te servir, eles vão ser castigados. Então é assim, é uma coisa obrigatória. O reino de Jesus vai fazer com que todos os povos contribuam e sirvam a causa do reino. Então, versículo 13, a glória do Líbano virá a ti. Ó, Líbano era Irão, é igualzinho, né? É um paralelo com Salomão. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro, o bucho, né, as madeiras, conjuntamente para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão aos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ok, então tem muitas outras profecias que falam disso. É muito claro que o reino de Jesus, o reino eterno, o reino milenar, o reino que ele vai estabelecer na terra, vai trazer, vai canalizar as riquezas, as habilidades. Você já pensou quantas, né? Eu paro para pensar às vezes nisso, assim, as mentes criativas, as indústrias, as universidades, todo mundo hoje, para quem essas pessoas estão trabalhando? Né? Inclusive muitos para destruição, para energia nuclear, para bombas atômicas, né? Quanto conhecimento é canalizado hoje para fins contrários a Deus? Então pense nisso, Jesus vai fazer com que tudo seja canalizado para o reino dele. Deus vai fazer algo, ele vai fazer uma reviravolta total, né? Ele vai inverter toda essa situação, vai fazer com que tudo volte para ele. E o sétimo aspecto é praticamente como é que eu posso falar assim? Faz parte, é um outro lado da mesma moeda. Sexto aspecto, que ele vai colocar todos os povos a serviço do reino. Mas fazendo o quê? Então, o sétimo aspecto é que Salomão edificou. Eu li para vocês ali em 1 Reis 9 como ele edificou várias cidades, ele tinha muitos projetos, não só a casa de Deus e a casa dele, mas ele tinha muitos projetos de edificações, de construções. E o que Jesus vai construir? O que vai ser? O que isso representa e simboliza o quê? Então, nós estamos aqui no capítulo 60 de Isaías. Vamos aqui no capítulo seguinte, capítulo 61. Isso aqui também é algo que aparece muito nas profecias. Antes de ler aqui, vamos relembrar. Como que são as profecias dos finais dos tempos? Quais são os acontecimentos em linhas gerais? Vai ter juízo, a segunda vinda é totalmente interligada com juízo e destruição. Você lê o livro de Apocalipse também, você cansa de ler selos, trombetas, taças, tudo destruição, né? Tudo assim, né? Quando você tem sete selos, aí fala de destruição, aí depois vem sete trombetas, mais destruição, fala, acho que não sobrou nada, aí tem sete taças destruindo mais coisas, meu Deus, né? Parece que não tem mais nada para destruir, né? E vem mais, então a sequência dos relatos no Apocalipse, nos profetas do Velho Testamento, Mateus 24, né? Todas as passagens que falam da segunda vinda falam muito de guerras, de terremotos, de pestes, de muitas formas de juízo e de morte, né? Então, quando Jesus volta, também a própria, né, antes da volta dele e na própria vinda dele, né, porque Apocalipse descreve com mais detalhes como vai ter a besta, o anticristo, como eles vão lutar contra os santos, como eles vão ter um período em que Deus vai permitir que as forças demoníacas, as forças do anticristo vençam. Isso fala em Apocalipse e fala em Daniel, que eles vão ter poder para vencer os santos. Assim, puxa vida, né? Deus vai permitir. Então, e isso não como juízo, isso é assim, sobre a igreja. Isso é um momento em que a igreja vai dar a vida, assim como Jesus deu, a igreja também vai dar a sua vida pela causa de Deus. Então, fala sobre tudo isso. Então, o reino de Jesus, que nós estamos esperando com tanta ansiedade, antes de Jesus implantar o seu reino, vai ter todo esse prelúdio, toda essa parte anterior de destruição. E a gente não tem como avaliar, mas, né, quando você olha essas fotos, né, as imagens de televisão e tudo, né, de um lugar como o Haiti, você olha assim, né, não sei se vocês já viram, né? Antes e depois do terremoto, né? Então, uma coisa terrível, né? Antes, né? Todas as construções e tal, aí vem assim aquela destruição, como as imagens da Segunda Guerra Mundial, ficavam bombardeando, em todo lugar que tem guerra ou muita tragédia, assim, é uma cena de destruição total. Então, Jesus vem, vai começar o seu reino no momento em que a terra está realmente em ruínas. Né? Pode não ser exatamente como aqueles filmes, né, tem vários filmes que falam assim, né, de uma guerra nuclear e ficam alguns sobreviventes, eles ficam, né, se escondendo nos escombros e tal. Então, é mais ou menos isso, sabe? Assim, uma destruição. E Jesus vai começar o seu reinado milenar no meio daquela destruição. É mais ou menos esse o cenário. Então, olha o que fala aqui. Isaías 61, versículo 4. Os primeiros versículos, não vou ler assim, mas é bem conhecido os primeiros versículos de Isaías 61, que inclusive Jesus leu na sinagoga, dizendo, hoje se cumpriu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para restaurar os contritos, pregar boas novas aos pobres, abertura de prisão. Então, Jesus cumpriu isso até certo ponto, inclusive, Jesus, é importante notar isso, que quando, em Lucas 4, quando Jesus leu essa passagem na sinagoga, ele leu até o versículo 2, onde fala, ia apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele parou. E falou, hoje se cumpriu. E o que vem depois, onde ele parou? Depois de apregoar o ano aceitável do Senhor, o que vem mais? o dia da vingança do nosso Deus e tal. Então, é justamente porque na primeira vinda ele não veio para fazer isso. Então ele parou. Mas aquilo que vai acontecer no final, agora vai completar tudo. Então, essa passagem que fala sobre o ano aceitável do Senhor, que ele vai fazer com que os tristes sejam consolados e tudo mais, aí ele fala no versículo 4, então aqui já entra nesse outro momento do plano de Deus em que o reino de Jesus vai ser implantado, e aí ele fala no versículo 4, reedificarão as ruínas antigas. Vocês acham que Jesus vai ter bastante coisa para reconstruir? Entenderam? Entenderam o cenário? Vai ter muita coisa para reconstruir? Vai ter muita, ele vai ter que reconstruir tudo. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas geração em geração, estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, e continua aí. Então, esse tema aparece muitas vezes nas profecias. Vamos ver aí, eu queria só mostrar para vocês rapidamente, no capítulo 35, Isaías 35, a reedificação das ruínas. O sétimo aspecto é a reedificação das ruínas. Então, o sexto é que ele vai canalizar todas as nações para o serviço do reino. Mas o que é o serviço do reino? Em grande parte, o serviço do reino é essa reedificação. Então, todas as ruínas, todas as coisas destruídas precisam ser reedificadas. Jesus vai, e olha, irmãos, pelo que a gente entende, né? Estou falando todas essas coisas, a gente jamais pode ser dogmático, são profecias. Eu estou passando aquilo que eu consigo entender, outras pessoas entendem dessa forma também. Mas evidentemente, eu sempre falo que vai ter muitas surpresas, muitas coisas não vão ser como a gente está esperando. Mas o que eu entendo é que Jesus não vai voltar e fazer como os sete dias da criação, né? Haja a cidade reconstruída, né? Aparece tudo assim, né? Assim lá, né? De repente todos os... Aí, acabe a poluição em todos os rios, né? E não vai ser assim. Ele vai reinar com sua igreja, e aí que o nosso, né? Deus permita, né? Eu acho que a gente nunca pode falar esse nosso, sim, de uma forma presunçosa, né? Será que eu vou fazer parte? Eu oro para isso. Eu acho que essa é a parte que cabe para nós. Nós precisamos ter uma visão do que Jesus pretende fazer. E a partir dessa visão do que Jesus pretende fazer, como que vai ser, em nosso coração tem que ser: Jesus, eu te amo, eu quero glorificar a ti com a minha vida, não só agora, antes da tua vinda, mas eu quero participar, não com aquela coisa de glória, eu quero a posição, eu quero sentar no lado direito, se não puder ser no lado direito, para mim serve a esquerda também, não tem problema, né? Mas eu quero uma posição, né? Eu quero estar lá. Não é essa coisa de ambição que a gente tem no nosso coração hoje, é essa coisa de união, de glorificar a Jesus, como Jesus veio para a terra e falou assim: Pai, eu vim para fazer a tua vontade, eu quero fazer tudo que está no teu coração. Esse é o nosso desejo. Eu quero fazer parte do povo de Deus no milênio, não porque eu quero uma posição, mas porque eu quero estar perto de Jesus. Eu não quero perder, e pelo que a Bíblia nos mostra, não todos os salvos estarão nisso. Então, é um prêmio, é um galardão, é algo que Jesus tem reservado para as pessoas que realmente correspondem ao seu chamado e permitem que o reino de Deus seja estabelecido aqui, agora. Se o reino de Deus não está no meu coração agora, como que eu vou ajudar a estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra? Compreendem? Então, esse é o desafio. Mas antes, a gente precisa ter essa visão. E isso precisa nos inspirar. Assim como o jovem sonha com uma vocação, com um estudo, com uma carreira, e ele quer ser algo, ele quer usar os talentos dele para algo maravilhoso, nosso desejo como cristão, assim, tudo que Deus colocou na minha vida, eu não tenho um talento que não tenha sido Deus que me deu, mas Deus deu talentos a cada um de nós, e esses talentos, hoje, em grande parte, estão sendo utilizados para o reino deste mundo, mas Ele está nos preparando para que os nossos talentos sejam preparados e aperfeiçoados para aquele dia, para implantar o reino dEle na terra, e Ele vai pegar uma terra em destruição e vai fazer com que seja isso que vocês veem no capítulo 35 de Isaías. O deserto e os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também exultará de alegria, romperá em cânticos. Esse aqui é uma descrição de uma terra destruída se transformando no jardim do Éden. Olha aqui, o deserto vai florescer, vai exultar de alegria, a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, e ele fala, né, sobre os, né, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, ele virá, vos salvará, os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, os coxos saltarão como um cervo, a língua dos mudos cantará, águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo, a terra seca se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas, nas habitações em que viviam os chacais crescerá erva com canas e juncos, ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade, o imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho, os loucos ímpios não passarão por ela, ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, somente os remidos andarão por ela, os remidos do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, eterna alegria coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então essa é uma descrição parcial, né? Mas é uma descrição da glória que Deus vai fazer, como mais uma passagem só para a gente complementar e a gente se entusiasmar um pouquinho, Ezequiel 36, a partir do versículo 33, assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará. Então lembra sempre dessa figura. Tudo destruído por causa do pecado, por causa do juízo. Deus tem feito isso no passado, mas de forma parcial. Mas a segunda vinda vai ser uma destruição muito mais completa. Então realmente vai ser uma devastação, mas ele falou assim, a terra assolada, tem gente que pensa, não, a igreja vai embora, até antes, né? Geralmente, né? A maioria das pessoas pensam assim, né? A igreja vai embora, Deus julga a terra, né? Vem o anticristo e tal, etc, tem Israel, né? É muito complexo, né? As ideias sobre escatologia, mas né? A igreja vai embora, a terra passa pelo anticristo, Deus julga, Deus destrói o anticristo e a besta e tal, mas a gente tem, pelo menos, né, muitas pessoas talvez não analisem muito, eu acho que a ideia, a imagem que a gente tem na cabeça é mais ou menos assim, a igreja vai embora, para o céu, para um outro lugar, E a terra pode pegar fogo, não tem importância, porque a gente está lá no céu. E o que vai acontecer aqui é para aqueles que não amam a Deus e tal, e acabou, e destruição, e... mas tem o céu, estou lá no céu. Mas a gente não entende que vai ter destruição na terra, mas Deus vai restaurar a terra. Está escrito aqui em muitos lugares. E essa é uma parte que nós vamos participar junto com Ele. Nós vamos estar juntos. Nós de novo, ó Deus, tenha misericórdia que seja, né? A igreja junto com Ele vai participar desse processo. Você gostaria de ver um deserto se transformar em jardim? Você gostaria de fazer isso? Gente, isso é Deus, assim, é isso que eu falo assim. Tem gente que fala assim, não, eu não faço questão de ser rei, eu não quero ser rei, quero ser um porteiro. Eu também quero ser um porteiro, para mim, mas o porteiro vai ajudar a Deus no trabalho de fazer vida surgir da morte. Vocês entendem? Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para juntos com Deus, né? Ele que é a fonte, Jesus é o grande rei, mas ele não vai fazer sozinho, a gente não vai ficar assim, oh, pá, oh, né? Vem. Nós vamos ficar assim, olhando, Deus, olha como Jesus faz, né? Ah, ele chega no outro lugar, passa a vara dele assim, tudo em flores. Não, eu não sei como que vai ser, mas é nós junto com Ele, aprendendo a falar a palavra junto com Ele, fazer as coisas, fazer a vida surgir. Ele nos criou para sermos não só seres vivos, mas seres vivificantes. É isso que a palavra fala. O Espírito Santo nos torna seres vivificantes. O que é vivificante? Que dá vida a uma coisa morta. Então é isso que ele fala, a terra assolada, versículo 34, se lavrará, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam, dirão, olha esse versículo 35 aqui, dirão, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades solitárias, desoladas e destruídas serão fortificadas e habitadas, então saberão as nações que ficarem de resto ao redor de vós, que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado, eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém? E essa é a visão, essa é a esperança, né, que a gente precisa ter. Eu não sei quando essas coisas vão acontecer, eu acho que nós estamos perto do fim, eu acho que nós temos grande possibilidade de ver muita destruição, muito juízo, mas nós temos que ter esta esperança de que Deus, que prometeu julgar a terra, Ele prometeu julgar o pecado, Ele prometeu julgar a igreja também e purificar a igreja, mas Ele vai fazer a gente passar por tudo isso, se nós permitirmos. Nós vamos passar por tudo isso e ver a glória dele ser colocada sobre toda a terra. Amém? Senhor, nós confessamos que entendemos muito pouco, entendemos quase nada dessas coisas, mas de alguma forma nós estamos procurando sondar as escrituras, estamos procurando entender a tua palavra. Essas profecias não foram dadas em vão, essas profecias não estão registradas para nós apenas como interesse histórico, essas profecias ainda vão se cumprir. E ó Deus, nós precisamos da tua visão para que a nossa vida presente possa ser moldada e possa ser direcionada pela tua palavra e pela tua esperança. Em nome de Jesus pedimos que tu reacendas cada vez mais a chama da tua visão e da tua esperança dentro do nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Semana que vem é aula, né? Semana que vem é aula normal. Uma boa semana. Deus abençoe a todos.